甘肃的宝宝。
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma Cápsula Pop-Up. É verdade, o nascer do sol volta a marcar o início de uma experiência entre Braga e Guimarães. É um ambiente que junta música, performance, instalações, natureza, património. É a segunda edição do Festival Extremo, acontece já no dia 18 de julho, no sábado. E para nos contar o que é que está preparado para este ano, já temos connosco Samuel Silva, da Organização, da Programação e Coordenação do Extremo. Bem-vindo, Samuel, outra vez.
Olá, Carolina.
O Extremo nasceu como um dos projetos do legado também da Braga 25, Capital Portuguesa da Cultura. Um ano depois desta primeira edição, o que é que sentiram que este festival trouxe ao território e que podia voltar a proporcionar?
Nós ficamos agradavelmente surpreendidos pela primeira edição e pela forma como ela decorreu e pelo interesse que ela que teve. Passaram pela primeira edição do Extremo cerca de 3 mil pessoas, o que foi acima das nossas expectativas. Este é um festival para momentos mais íntimos, digamos assim, que começa com uma caminhada, começa a nascer do sol, não é um festival de grande público, e surpreendeu-nos por isso. Isso também nos mostrou uma coisa que nós intuíamos, que havia espaço para a proposta, por dois motivos, achamos nós. Primeiro, pela experiência. O festival é um festival de experiência, no sentido em que acompanha o ciclo de um dia, acompanha o ciclo do sol, começa ao nascer do sol, tem um ponto alto no pôr do sol e depois prolonga-se um pouquinho pela noite. E esse lado da experiência achamos que foi parte do motivo para o sucesso. Também conhecer aquela zona da Falperra, que é uma zona lindíssima na fronteira entre Braga e Guimarães, mas que acaba por ser relativamente pouco conhecida, porque também Sim. tem ali vizinhos que fazem muita sombra, não é? O Sameiro e o Bom Jesus, que são muito procurados pelas pessoas da região, e não só, mas também pelo lado artístico, porque nós fizemos uma programação exigente desse ponto de vista, com artistas que vem de vários campos, da música improvisada, experimental, da eletrónica ambient, que é a nossa praia, digamos assim, pelo menos no núcleo duro da Associação da Capivara Azul, é muito daquilo que nós ouvimos no dia-a-dia e que também motivou esta escolha. Mas também nós trabalhamos num território que não estava deserto, ou seja, viemos trabalhar em cima do trabalho que já é feito há muitos anos aqui pelo Generation, pelo Semibreve, por outras estruturas da cidade, por exemplo, o Estudo Meio, que é um coletivo ainda informal, mas que surgiu na cidade nos últimos anos, que é nosso parceiro novamente. O ano passado eles fizeram a curadoria do momento de abertura, este ano tem uma espécie de jam session, duas horas de carta branca para eles fazerem o que entenderem e chamarem outras pessoas do público também para experimentar música eletrónica. Portanto, há aqui um ecossistema em que nós nos viemos meter, não é? Não viemos inventar nada de novo, porque muitas esta linguagem já estava a ser trabalhada no território. O que acrescentamos foi esse lado da experiência e de levar a música, o som e a arte sonora para aquele território em específico, para o território dos Sacromontes, na fronteira entre Braga e Guimarães.
E esse lugar, que é muito particular aqui entre Braga e Guimarães, marca e faz também parte da experiência artística, como estavas a dizer. Não seria o mesmo fazê-lo noutro lugar qualquer. São experiências artísticas, além do objeto artístico, é também o espaço.
Estamos convencidos que sim, desde logo, porque para nós o headliner do festival é o Pôr do Sol, o escadório da Capela de Santa Maria Madalena, que é uma obra-prima do barroco da região, está perfeitamente alinhado a poente. Portanto, o festival é desenhado nesse sentido, que o último concerto da tarde termina um bocadinho antes do Pôr do Sol, para que as pessoas saiam de frente para o Pôr do Sol e aproveitem esse alinhamento quase perfeito da capela. Esse é um desses elementos. Depois também o festival vai cruzando a fronteira para um lado e para o outro, em termos administrativos, mas também vai cruzando outras fronteiras e juntando outras linguagens. Não é um festival exclusivamente artístico, desse ponto de vista, mais uma vez, voltando à questão da experiência, que importa. Este ano, por exemplo, incluímos uma visita guiada à fauna e à flora daquela zona, guiada por dois técnicos do Laboratório da Paisagem de Guimarães, que este ano reforça a colaboração connosco por via da Capital Verde Europeia. E também vai permitir que as pessoas conheçam aquele espaço, não é? São dois técnicos que têm trabalhado naquele local, conhecem os animais, dos mais pequenos aos maiores, que andam ali por aquelas encostas. E nós e tentamos sempre jogar com isso, de pôr o território em evidência, pôr as especificidades daquele local em evidência no programa. E isso também estamos convencidos que isso mexe também com a própria experiência artística, não é? Este ano vamos ter o Alessandro Cortini, por exemplo, se o víssemos no Teatro Circo ou vê-lo ali, vai ser completamente diferente. Creio que até se entrar num campo muito esotérico, não é? Mesmo do ponto de vista da nossa própria energia corporal, o facto de termos passado um dia inteiro debaixo daqueles carvalhos e daqueles sobreiros põe-nos num local em termos de...
É esotérico, mas também é muito natural, não é?
Sim, é verdade, é verdade.
Nós, é o corpo humano.
É isso. Nós sentimos isso fisicamente o ano passado, e o feedback que fomos tendo das pessoas que participaram também foi esse. Nós estávamos com alguma expectativa, porque o festival é longo, são 20 horas, não é? Das 6 da manhã à 1h30, grosso modo. E estávamos com a expectativa de perceber quem é que vai aguentar o dia todo. E houve muita gente que aguentou o dia todo, porque também o festival tem esse espaço para parar, para respirar. Nós criamos ali umas ilhas de mantas e almofadas. E este ano, por exemplo, a instalação da Adriana Sai e do John Klima é uma espécie de jardim sonoro onde as pessoas vão poder estar e interagir com a peça ao mesmo tempo que descansam um bocadinho as pernas e as costas da exigência que o festival pode proporcionar. E portanto o festival também tem isso, não é? Quando eu tenho insistido nesta questão da experiência, porque a nossa própria experiência nos festivais maiores é que eles são cada vez mais extenuantes, não é?
Pois.
Chegamos ao final do dia muito cansados e aqui não há sobreposições, não é preciso ir a correr de uns palcos para os outros, há tempo para parar, há tempo para tirar uma sesta, para...
Pode ser uma experiência mais lenta e imersiva.
Exatamente.
Que nós não estamos habituados a isso.
É essa a ideia, era essa a proposta. O festival, o Extremo, foi fruto de uma candidatura que a Capivara Azul fez a uma open call ainda da Braga 27, da candidatura à capital... Europeia da Cultura, que depois passou para a Braga 25, e na altura essa era uma das dimensões que nós introduzimos, até em resposta ao que era a call europeia, não só a local, mas a europeia, que é esta ideia de um turismo lento, não é? De que é possível conhecer os territórios e habitá-los de uma outra forma, que não seja só este consumo rápido dos sítios e das coisas que hoje em dia está por todo lado.
Sim, sem dúvida. É bom termos um lugar aqui especial e diferente para poder aproveitar a paisagem e a experiência artística. Estavas a falar há pouco também desta questão da relação com Guimarães, que é este ano Capital Verde Europeia. Esta parceria pode abrir caminho para um festival cada vez mais intermunicipal.
Sim, ele nasceu dessa forma, ainda que ele tenha nascido no contexto da Braga 25.
Sim.
Das conversas que fomos tendo com a FAS Cultura, fomos percebendo que um dos motivos pelos quais o Extremo foi um dos projetos que estava do dossiê de candidatura da Braga 27, a Capital Europeia da Cultura, e passou para a Braga 25, foi precisamente isso, permitir trabalhar a questão intermunicipal, da mesma forma como, por exemplo, o Square, que é outro dos festivais delegado, trabalha na lógica do Pentágono. Nós aqui trabalhamos com Guimarães. E já o ano passado houve uma colaboração muito forte. Do lado de Guimarães houve uma abertura muito grande. Aliás, Guimarães não nos dá um apoio financeiro, mas dá-nos um apoio logístico que é absolutamente inestimável para que o festival aconteça, que este ano se reforça por esse lado da Guimarães 26, mas que o ano passado, por exemplo, já tinha existido, porque tivemos as empresas municipais de um lado e do outro a colaborar connosco, a Vitros Ambiente do lado de Guimarães, a Ager do lado de Braga, com a questão da sustentabilidade sempre esteve muito presente na nossa proposta do festival, e este ano reforça-se. Também a questão dos transportes públicos, porque nós vamos ter um serviço reforçado da TUB, a linha 23, que normalmente serve a Valperra e o Salmeiro, vai ter horários alargados, portanto começa às 5h15 e vai ter horários todas as horas até às 2h, o último autocarro que virá do Salmeiro para a cidade, fazendo a ligação entre a central de caminhonagem, a Valperra e o Salmeiro. E também do lado de Guimarães com uma linha especial, feita uma parceria entre nós e a Transportes Valdoave, que é a concessionária da Guimabus, dos transportes urbanos de Guimarães, que vai fazer a ligação de central de caminhonagem de Guimarães, a Feira das Taipas e também a área do festival. 1 euro ida e volta. Também a ideia é que as pessoas Não tenham que levar o carro, ainda que haja um parque de estacionamento para quem quiser ou tiver mesmo que fazê-lo, mas possam vir de transportes coletivos, e a experiência do festival começa a bordo, porque nós convidamos o Luís Pinto, que é um investigador e artista sonoro, que colaborou com a RUM, por exemplo, o ano passado, uhum, no contexto de trajetos comunicantes, que era um dos projetos da Braga 25, e nós, de algum modo, recuperamos o Trajetos Comunicantes, usamos esse mesmo nome, e o Luís criou uma peça sonora que vai ser ouvida a bordo desses autocarros, que vão de Guimarães e de Braga para o festival.
Ainda há mais motivos para não levar carro e para entrar
isso, porque eu podia aqui dizer que só vamos poder ouvir a bordo, isso não é verdade, depois vai estar no SoundCloud.
Mas é sempre diferente.
Mas é sempre diferente ter essa experiência, porque foi para isso que aquela peça foi pensada, foi para ser ouvida a bordo de um autocarro, esta viagem a caminho de uma experiência artística.
Muito bem. A primeira edição reuniu cerca de 3 mil pessoas, como estavas a dizer no início. Que expectativas é que têm para este ano? E pergunto também se já vem o festival continuar a manter-se vivo nos próximos anos.
Esperamos que sim, estamos a trabalhar nesse sentido. Gostávamos muito de fazer a edição do próximo ano, porque era a de 27, de algum modo era simbólico.
O objetivo.
Porque quando pensamos nisto era para 2027, para o ano em que Braga seria a capital europeia da cultura. O próximo ano é antes de Xacobeu, na Galiza. Estamos a abrir aqui algumas portas também com alguns parceiros galegos. Esperamos ter boas notícias para dar em breve. Para o festival deste ano, o ano passado superou as nossas expectativas, este ano já estamos com as expectativas em alta, no sentido em que nós abrimos as inscrições para as oficinas, as visitas guiadas, e esgotamos tudo em menos de um dia, e as inscrições para a caminhada, que é uma inscrição que nós pedimos às pessoas por motivos logísticos, também porque nós oferecemos o café e um lanche de reforço para quem tiver a coragem de ir ao concerto às 6 da manhã da Calcutá no seminário Carmelita do Sameiro. Quem tiver essa coragem depois tem uma espécie de recompensa, que é poder tomar um café e um chá connosco, comer alguma coisa, uma peça de fruta, um snack, antes de começarmos a caminhada. E essas inscrições neste momento já estão em quase 200, o que quer dizer que nós temos uma procura estamos a sentir uma procura muito grande.
Mas mantêm-se abertas essas
mantêm-se
inscrições?
Abertas até, é uma questão puramente logística do nosso lado, para mais ou menos anteciparmos quantas pessoas teremos, mas é muito bom sinal que há muita gente interessada em vir ao festival logo no seu momento mais exigente, que é o momento em que implica acordar mesmo muito, muito cedo num sábado. E portanto acreditamos que no resto do dia as coisas vão continuar a correr desta forma. Temos também recebido alguns contactos mesmo de fora da região, temos alguns inscritos da Galiza, temos muita gente de outros pontos do país a procurar-nos, sobretudo a pensar nos concertos à noite, mas nós temos feito esse apelo às pessoas, venham sentir a experiência completa de passar 20 horas naquele pedaço de montanha, que é realmente muito especial.
Muito bem, e fica então a expectativa e a curiosidade para sábado. O Festival Extremo, dia 18 de julho, então no Monte da Falperra, estende-se desde o início da manhã com o nascer do sol até ao pôr do sol. Toda a informação sobre horários, percursos, estas inscrições também, transportes, está disponível no vosso site, redes sociais.
Exatamente.
Tudo disponível, por isso não há desculpa. Obrigada, Samuel.
Obrigado.
E até à próxima.
Até à próxima.